O plenário da Câmara aprovou a criação de uma comissão externa para acompanhar as obras do projeto de transposição do Rio São Francisco.
Os trabalhos tiveram início em 2007 e, pela previsão do governo, deveriam ter sido concluídos em 3 anos. Depois de sucessivos adiamentos, o Ministério da Integração Nacional prevê a entrega da obra no primeiro semestre já do ano que vem.
Isso se as empreiteiras que estão tocando as obras continuarem de pé, né? São cerca de 12 milhões de nordestinos que sofrem com a seca e vão ser beneficiados com a transposição das águas do Velho Chico.
O novo colegiado também vai avaliar o andamento do programa de revitalização da bacia hidrográfica do Rio São Francisco.
O proponente dessa comissão externa, o deputado Raimundo Gomes de Batos, do PSDB do Ceará, já está na ponta da linha conosco para aprofundarmos nesse tema, aprofundarmos nessa iniciativa. Muito bom dia, deputado. Enorme prazer tê-lo novamente conosco.
Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. Satisfação falar com todo o Brasil a partir aqui de Brasília. Ocasião em que, na data de hoje, o presidente Eduardo Cunha deverá já estar oficializando os nomes que irão compor uma comissão externa para acompanhar todo o desenrolar dessa grande obra que é de suma importância para o Nordeste brasileiro, que é a transposição de água do Rio São Francisco. Uhum. Essa obra é de suma importância para o consumo humano, água para o consumo humano, para a irrigação, para o desenvolvimento industrial da região nordestina, que hoje possui já cerca de quase 2 mil carros-pipas entregando água à população, inclusive água de, em determinadas ocasiões, de má qualidade. E essa luta é uma luta nossa, que nós estamos fazendo com que, através dessa comissão, nós possamos colaborar, contribuir, verificar quais são os gargalos, cobrar do governo.
Qual vai ser o trabalho, deputado, da comissão externa?
Essa comissão externa, nós vamos fazer uma pauta para visitar os estados em loco, manter contato também com os governadores, manter contato com a Assembleia Legislativa, ver também todas as questões orçamentárias, o porquê em alguns trechos dos atrasos, porque o início da obra, inclusive, foi feita pelo Exército Brasileiro, pelo Batalhão de Engenharia. E na última ocasião que nós tivemos com o Batalhão de Engenharia do Exército, eles afirmaram que se eles tivessem permanecido trabalhando no trecho, com certeza essas obras já teriam sido entregues.
Provavelmente, né? Exército é tudo cronograma não, certinho.
E a parte que está feita foi feita por eles, né? De fato, é
exatamente.
Algo que...
E essa parte, uma boa parte, já está danificada, porque é concreto que ficou no sol, Sim. Não foi colocado água, e a gente tem que fazer toda essa recuperação, inclusive naqueles primeiros trechos que já foram entregues pelas empresas e pelo Exército Brasileiro.
O senhor acha, então, que essa comissão pode dar mais transparência na execução das obras? Sim. Porque, inclusive, vai custar quase o dobro da previsão inicial de 8 bilhões e 200 milhões de reais, não é isso, deputado?
Sem sombra de dúvida, tem esse aspecto, né? E nós já pedimos ao Tribunal de Contas da União todos os relatórios referentes a esse trecho dessas obras, porque o que o senhor observa é que ninguém sabe o porquê, efetivamente, o que é que está acontecendo desse atraso significativo que está acontecendo, infelizmente, né, de trazer essa água para o povo nordestino.
Bom, é interessante a gente lembrar que esse é um assunto que não é de hoje, na verdade é bem antigo, né? São quase 150 anos de expectativa na transposição do Rio São Francisco, e acho que a iniciativa de criar a comissão para acompanhar essa reta final das obras é muito elogiável, mas o que eu acho que é o aspecto mais elogiável da comissão, deputado Raimundo Gomes de Matos, é o fato dela se dedicar não só às obras em si, mas também a um aspecto extremamente importante, que é a questão do programa de revitalização da bacia hidrográfica do São Francisco. Eu acho que o caso de São Paulo talvez seja o melhor exemplo de como a degradação da bacia, dos afluentes que alimentam os rios e as represas, são um problema urgentíssimo do nosso século, né? Qual é, no que diz respeito a esse aspecto especial de revitalização da bacia hidrográfica do São Francisco, o senhor já tem algumas informações, já sabe se há áreas em que o programa de revitalização não está conseguindo alcançar o sucesso que se imaginava inicialmente, para garantir que o fluxo do Rio São Francisco seja mantido e que a transposição não seja a morte definitiva do rio?
Esse é um item importante, porque o recurso para a revitalização ele não foi desconscienciado. Quer dizer, é grave esse assunto. Por quê? Porque está se tocando a obra, é claro, com certo atraso, mas os recursos para a revitalização de toda a margem a partir das nascentes, né? Há pouco tempo foi informado que houve na nascente uma diminuição do volume de água. Isso é preocupa, porque houve muito desmatamento, houve todo nas margens dos rios invasões em relação à habitação, a questão do saneamento. Muitas cidades, por onde o rio passa, infelizmente, joga os dejetos dentro das margens do rio. E isso tudo é um item que é de suma importância. Nós não poderemos também fazer com que recebamos água contaminada. Então, precisa ter revitalização, a parte do saneamento, em todo o trecho dessa margem do Rio São Francisco, que o projeto original contempla. O projeto original, quando foi oficializado, foi todo feito a parte de obra de engenharia, mas também a obra da preservação ambiental.
Agora, a obra já está quase 70% executada, né? E o governo diz que vai entregar no primeiro semestre lá do ano que vem. O trabalho da comissão, deputado Raimundo Gomes de Mato, ele vai agilizar essa finalização da obra?
Não, sem dúvida. O nosso objetivo justamente é esse. Mas a gente precisa acelerar também, não só os trechos que estão faltando, mas a recuperação de uma boa parte daqueles trechos que já estão conclusos. É como eu citei, lá no trecho que passa no Ceará, tem vários canais daquele que estão totalmente rachados, danificados, em virtude da insolação, em virtude do concreto não ter obtido água para neutralizar a temperatura. Então, além disso, com certeza ainda nós precisamos de aditivo de recurso financeiro para recuperar aqueles trechos que há 2, 3, 4 anos foram entregues.
Quer dizer, vai custar mais caro, então.
Pronto, sem som de dúvida. Outra preocupação também que a comissão vai analisar, porque a informação que se tem é que o metro cúbico da água vai ser calculado pelo volume de recursos dividido pelo volume de recursos que foi investido. Então, esse metro cúbico d'água vai chegar a quanto, né? Se nós pegarmos 10 bilhões de reais e dividirmos para fazer o cálculo do metro cúbico d'água. Tanto é que o presidente Eduardo Cunha também já vai implantar uma outra comissão, através de uma emenda constitucional que eu apresentei, que é a PEC 39, que é tornar a água direito social, incluindo a Constituição, e não direito comercial. Hoje, a água é um direito comercial, não um direito social. Então, nós apresentamos, já pedimos o apoiamento, né, de vários líderes. O presidente já vai oficializar ainda, nesses dias, uma comissão para tratar de incluir na Constituição brasileira que a água é um direito social e não um direito comercial.
É importante, quem nos ouve ter consciência de que isso é muito mais do que uma mudança conceitual. É a inscrição na Constituição como direito social que dá ao poder público os instrumentos para atuar de maneira mais objetiva no mercado, caso seja necessário, né, deputado?
Pronto, sem sombra de dúvidas. Aí, para poder a gente compatibilizar e evitarmos termos essas crises que, infelizmente, né, no século XXI ainda estamos tendo em relação à água. E o Brasil é um dos países do planeta que tem mais reservatório de água. Está faltando, é uma gestão mais firme dos recursos hídricos brasileiros.
Agora, deputado, me permita acrescentar que eu acho que esse trabalho de fiscalização que os senhores iniciam por meio da comissão externa vai precisar continuar também depois que os 477 quilômetros do eixo 1 e os 300 e tantos quilômetros do eixo 2 estejam prontos, para garantir que essa água esteja atendendo primeiro aquela hierarquização que o senhor fez no começo da entrevista. Primeiro, para dar água de beber para o cidadão, para a agricultura familiar, para não ser utilizada por quem tem dinheiro para pagar o quanto que essa água vai custar. Por exemplo, para o cultivo de camarões, que é uma agroindústria que já está ali de olho na chegada da água, que é importante, é fundamental, não estou dizendo que não tem que ter, mas tem que ter uma hierarquização, né? Garantir essa hierarquização da importância do uso da água para não ser um recurso utilizado só por quem tem mais dinheiro para investir na compra da água e fazer da água um mero negócio, né, deputado?
Sem sombra de dúvida, você observa muito bem que no início a castinocultura utilizava muito a água do mar, certo? Fariam aqueles canais, tiravam a água do mar. Hoje não, eles querem tirar tudo de água doce. E isso dificulta. Por isso que essa outra emenda constitucional, né, de tornar a água um direito social é importante para nós fazermos essa compatibilização e garantirmos água para o consumo humano, fazermos, trabalharmos com a Embrapa novas tecnologias de irrigação, porque há um desperdício muito grande na irrigação aqui ainda para a parte agrícola, porque existem novas tecnologias de gotejamento de água para a parte de agricultura, e isso tudo, essa comissão também na hora da revitalização, e com certeza na outra comissão nós vamos fazer essa integração, né, de posicionamentos para que nós tenhamos uma política nacional de recursos hídricos para dar sustentabilidade ao desenvolvimento do país.
Perfeito. Deputado, então hoje, como o senhor disse, os nomes que irão compor a comissão serão escolhidos, né?
Exatamente.
E quando ela começa efetivamente a funcionar?
Se o presidente fizer a leitura já hoje na sessão de hoje, já nós estamos de sobreaviso para amanhã já os integrantes da comissão, que são parlamentares da Bahia, de Sergipe, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Ceará, do Ceará, irão propor a pauta, a sugestão de pauta, para nós entrarmos com consenso, fazer uma pauta interna, de chamar o ministro para conversar, de chamar o Tribunal de Contas da União, de chamar as autoridades para conversar sobre o assunto e fazermos efetivamente as visitas em loco.
O senhor tem uma sugestão de por onde começar essas visitas?
Não, eu creio que o inicial era começar pela Bahia, certo? Entendendo? Alguns querem, inclusive, que a gente comece logo lá em Minas Gerais, né? Lá na nascente.
No Rio das Velhas, né? Que é onde começa.
Pronto, exatamente.
Onde nasce o Rio.
É para efetivamente, né, comprovar o que você falou da revitalização. Né? Como é que estão as nascentes, como é que está sendo nascente. Por quê? Porque a preocupação é que o dinheiro para as obras estão saindo, né, mas a da revitalização praticamente não foi feita nada.
Vai ter canal e não vai ter água. Agora, deputado Raimundo Gomes...
Exatamente, infelizmente.
Deputado Raimundo Gomes de Matos, para a gente concluir, uma pergunta que não posso deixar de fazer. A sociedade brasileira, o Congresso, o governo, o mercado todo vive uma enorme apreensão em razão dos desdobramentos da Operação Lava Jato, por conta das grandes empreiteiras nacionais estarem todas envolvidas nesse problema. Há um risco, pela lei, inclusive, de que elas ou sejam fechadas ou encampadas ou sofram intervenção. Há os mais diversos riscos, né, ou possibilidades em relação ao futuro dessas empresas. A gente sabe que algumas obras Brasil afora, não sei se é o caso da transposição do Rio São Francisco, já começam a enfrentar problemas, principalmente as ligadas à Petrobras, né, como o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, de demissão de trabalhadores, de paralisação de obras. Isso também é uma preocupação do senhor? E o senhor já tem notícia se há empresas da Lava Jato na transposição de São Francisco, que consequências isso pode ter?
Existem algumas empresas que estão tocando alguns trechos, né, que estão com esse problema com a Petrobras. Vamos esperar que os relatórios do TCU não sinalize nenhum procedimento irregular, que isso preocupa, porque ninguém quer fazer uma CPI de transposição, passa muito longe desse nosso pensamento, mas se chegarmos ao extremo, né, ano passado nós fizemos uma audiência pública para tratar desse assunto, e na ocasião o general comandante do Batalhão de Engenharia do Nordeste disse textualmente que o Exército Brasileiro tem tecnologia, tem recursos humanos, tem conhecimento técnico para tocar a obra. Quer dizer, agora isso é uma decisão política, uma decisão da presidente Dilma, é uma decisão de governo, certo? Em caso haja algum impedimento de alguma empresa tocar essa obra, nós não poderemos esperar, né, resolver essa questão jurídica de Lava Jato, disso, daquilo outro, e tocar essa obra com quem tem competência para tocar essa grande obra para o povo nordestino.
Na verdade, eu acho que nenhuma empreiteira brasileira hoje, nenhuma empresa ou instituição tem a quantidade e a qualidade dos engenheiros que os batalhões de engenharia do Exército têm hoje. Pelo menos em quantidade, eu sei que em qualidade também, mas em quantidade eles estão superiores a muitas empreiteiras. Deputado Raimundo Gomes de Matos, PSDB do Ceará, proponente da Comissão Externa de Acompanhamento das Obras de Transposição do Rio São Francisco, muitíssimo obrigado e principalmente um desejo de muito bom trabalho à frente dessa comissão.
Um bom dia e parabéns.